Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Se reunir, fazer uma refeição com pessoas especiais, dar um abraço ou um beijo, são atitudes que devem ser evitadas durante a pandemia do coronavírus para evitar o contágio. Mas como a falta de contato físico pode modificar nossas relações? Esse é o tema da reportagem de Letícia Pequim.
Reportagem especial.
Com o distanciamento social e os espaços de lazer fechados, a convivência e as relações pessoais passaram a ser medidas pelo computador e pelo celular. Aplicativos de relacionamento, de conversa e as redes sociais se tornaram mais presentes no dia a dia. Mas de que forma essas mudanças impactam na sociedade? O doutor em psicologia social e professor da Escola de Ciências da Informação da UFMG, Cláudio Paixão, faz uma análise.
Existem duas possibilidades. Uma que está no nível das expectativas otimistas, uma mudança nas relações de trabalho para que tenha uma fluidez mais nos modos de trabalhar, em que hoje a gente chama de trabalho remoto, que tenhamos relações mais individualizadas. O aumento de lives é fruto de um aumento do domínio que as pessoas estão tendo no campo virtual. Tem esse olhar positivo e que com a volta da normalidade das relações, essas ferramentas sejam mais bem incorporadas à relação das pessoas com o mundo. Agora tem a realidade. Na esfera individual, um momento de muita liberdade, as pessoas se comunicando, mas na esfera pública, um controle muito grande dos movimentos das pessoas. A tendência é que quando você abaixa a guarda, a tendência é que nós passemos a ser mais controlados. E isso é um dado preocupante no caso do Brasil, onde nós temos uma tradição autoritária, né?
Na vida social, o contato virtual com os amigos e a interrupção de encontros presenciais podem alterar as amizades e até favorecer espaços de descumprimento do distanciamento social. É o que afirma o professor Cláudio Paixão.
Essas relações próximas vão ser muito afetadas ou vão ser o tempo todo objeto de subversão das pessoas. Então eu devo me preservar, mas eu não dou conta de ficar sem. Então eu me arrisco, me expondo à contaminação, né? Então eu vejo isso com muita preocupação. Essa necessidade de contato, talvez para algumas pessoas seja mais saliente do que a necessidade de guardar o distanciamento. De todo modo, nós temos que começar a pensar isso, né? Os teatros, os cinemas não vão poder funcionar das formas usuais. Então a tendência, aí eu estou fazendo bola de cristal, né? É que comecem a acontecer situações que vão acontecer à margem do tradicional. Então, encontros a portas fechadas, em lugares fechados, de outra ordem.
Também há um impacto nas relações amorosas. Com o surgimento dos aplicativos de relacionamento, houve uma tinderização das relações, em que há uma grande oferta de pessoas disponíveis e o contato é superficial. Para o professor Cláudio Paixão, durante o distanciamento social, há um momento de tinderização.
Agora eu sou obrigado a conviver com as pessoas virtualmente. Então, o meu aprofundamento do toque, né, o meu contato, o cheiro da pessoa, as pequenas idiosincrasias dela. No entanto, as negativas, por exemplo, de uma conversa no WhatsApp, onde a gente não coloca pontuação às vezes, onde o tom da escrita não reproduz o tom de voz, ou mesmo o áudio, às vezes uma irritação momentânea, como eu não vejo os olhos, não pode ser compreendida, ou numa chamada de vídeo, às vezes, o contexto ambiental. Então, essa falta de contexto cria oportunidades para se gerar estresse, dor, sofrimento. Isso cria uma eterna sensação de ameaça. Muitos relacionamentos estão diluindo por causa disso. Outros surgem baseados em expectativas, né? Mas isso pode também gerar uma expectativa que quando você encontra a pessoa, isso caia por terra. E pode cair por terra para um e para outra não. Então gerar um sofrimento que antes seria abreviado.
O professor Cláudio Paixão deixa claro que essas mudanças podem não ser a realidade que quem não tem condição de fazer o isolamento social ou não tem acesso ao mundo virtual.
A maioria dessas reflexões não pode ser aplicada da forma como eu falei para a grande maioria da nossa população, né, que vive em trabalhos precarizados, pessoas que não têm condição de manter esse isolamento, pessoas que vivem em comunidades em situações precárias e que não têm acesso à virtualidade, a não ser por pacotes mínimos de conexão de dados. Essa pessoa tem acesso ao mundo virtual pelo WhatsApp, que é gratuito, ou pelo Facebook, que é gratuito. Então, ela tem uma relação muito superficial com a virtualidade. Tudo isso que a gente falou, talvez não se aplique. O novo normal dessas pessoas seja de trabalhar como no velho normal. As que sobreviverem, grande maioria delas pretas e pardas, vão trabalhar nas mesmas situações de hoje, em condições piores de trabalho. Elas vão se relacionar em situação de muito mais violência, porque está se acirrando o controle das pessoas pela violência.
Letícia Pequim para o Saúde e Consciência.
E a série Novo Normal, como o coronavírus mudou o cotidiano, chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o site do Saúde, Consciência e Medicina.ufmg.br/rádio. Essa série foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.